Mix do Brasil. Faltando um para o meio-dia, estamos começando o cafezinho, mas estamos começando sobre aviso, não é mesmo?
Very special.
Oi, Capu.
Oi, coffee.
Mauro Borba.
Olá, boa tarde. Hoje temos uma atividade, digamos assim, especial, né?
Exatamente. Daqui a pouco, o pessoal de São Paulo vai conversar com Louis Tomlinson. Louis Tomlinson, o cara do One Direction, que está fazendo um show incrível,
sim,
cobertura da Mix, inclusive muita gente já vai ganhar, eu sei que vai ganhar meet and greet, tá todo mundo em polvorosa lá em São Paulo.
Cobertura de quem, só pra confirmar?
Repete?
Cobertura de quem, pra confirmar?
Deixa eu confirmar aqui, Mix.
Ah, que coincidência,
né, Mix, garoto.
É tudo que é nosso.
E daqui a pouco vai acontecer essa entrevista lá em São Paulo e a gente vai transmitir, por isso o cafezinho oficialmente vai começar daqui a pouco.
Então você que está ouvindo o programa agora, fique em alerta.
Exatamente.
A qualquer momento uma atração internacional vai participar da programação.
Só que nós não somos fracos, nós também vamos trazer uma entrevista quando voltarmos,
é
não
verdade.
É mesmo?
Exatamente, com a Vera Louca, logo depois da entrevista, né, do cara do One Direction, a gente vai estar com a Vera Louca aqui no estúdio para a segunda parte do cafezinho, então não perca, né, eles têm o One Direction, nós temos a Vera Louca.
Aí,
eu acho muito melhor.
Não, e outra, vamos combinar, cara, o programa é uma constelação nesse programa de hoje. Porque vem um artista internacional e vem um artista intergaláctico, que é Vera Louca.
Que é Vera Louca.
Então é outra história.
Exatamente. Muito bem, gente. Então, o Gélio já está a postos aqui para nos indicar quando vai começar a entrevista. Que pergunta você faria para o cara do One Direction? Você acompanhou a formação da banda?
Mano, como é que foi tomar um não bem gordo do cara lá do... Como é que é do...
O Simon Cowell?
Simon, exatamente. O cara disse não pros caras, né, velho? Como assim, mano? Mas é legal também pensar que o poder transformador que um cara daqueles tem, né? O cara pegou e disse, não, agora eu quero vocês. O cara montou a banda virou um fenômeno por uma década quase.
Assim como ele tinha feito com as Spice Girls.
Putz, é real,
então
cara.
Então ele pegou agora a versão masculina.
É verdade.
E fez a boy band.
A boy band, na verdade, gringa sempre assim, né? Os caras vão garimpando talentos, juntam todos igual, se conheçam aí e vão fazer sucesso, tá ligado? E funciona muito bem, porque realmente, musicalmente, o One Direction é muito, muito rico, né?
O bom é que eles se conheceram nos bastidores e acabou criando essa amizade.
Claro.
Então, quando formou o grupo, eles já
estavam tudo em casa. Achei muito legal. A história deles é muito bacana.
É verdade. Por exemplo, diferente de um Backstreet Boys que nem todos se conheciam, né? Alguns já eram amigos, aí de repente traz outros.
Será
e aí
todos se deram?
Então causou um ciúme.
Ah, é?
Eu soube que causou um ciúme porque no início da banda, um deles era a voz principal.
Que era o Nick?
Não. Era o que agora, aqui na formação da banda mesmo, nos CDs, é a voz secundária. Ele quase não aparece. Ele ficou muito enciumado. Ele falou, gente, o que tá acontecendo aqui?
É, porque na real tem os Backstreet Boys que são ícones, né? Tipo, Nick Carter, aqueles caras que são os famosão. O resto eu não sei nem nome.
Eu não sei o nome também. Nick Carter. É. Você gostava de alguma boy band, Mauro Borba? Pra tocar no rádio, ao menos?
Ah, pra ouvir no rádio, sim, né? As músicas não acompanhar como acompanhei outras bandas, né, que tinha os discos e tal, né? É diferente, né? Mas eu tava pensando aqui enquanto vocês falavam que essas bandas que as boy bands, né, que surgiram ali nos 90 e tal, hoje elas já são flashback,
sim,
né,
cara,
total.
Claro,
assim.
Isso.
Tocar Backstreet Boys é quase Boys Don't Cry daqui a pouco, uma versão 2.0 do Boys Don't Cry. Tá
o próprio Boys, né, se estivesse no ar hoje, já estaria tocando coisas dos anos 2000,
ai,
né.
Ai, meu ciático agora.
Ai, Mauro Borba, é verdade.
Cara, e outra, não vamos longe, né, Backstreet Boys, Spice Girls e tal, mas vamos lá pra trás, Menudo, essa coisa assim, meu Deus do céu, velho. Os caras pararam o planeta, tá ligado? E daí ainda surgiu outros caras que continuaram depois na carreira, né?
É verdade.
O menino...
Justin Timberlake.
Não,
tem...
o do Menudo?
O Ricky Martin.
Ricky Martin, isso.
Tu viu que eu falo com...
Ricky Martin.
A versão em inglês, né?
Sim.
Rick
professores
Martin.
Americanos, né?
Professores americanos.
Cara, eu fiz uma matéria uma vez de um Menudo que morava em Porto Alegre, sabia?
Ele trabalhava
aquele
por
que
aqui,
tinha, tinha um X. Bar, tinha um X, Aí do nada os caras, meu, vamos gravar com o Menudo hoje. Meu Deus, né, cara? Vou pra São Paulo, tá ligado? Meu, cara tinha um X aqui na Zona Norte, tá ligado? Zona Sul, perdão.
Inacreditável,
cara. E era o Menudo, tipo, um dos famosão, assim, tá ligado? Um cara que fez uma história gigante, contando a história do Gugu, do Faustão e tal. E eu ia mandando um X pra mim, tá ligado?
Meu Deus.
Pá, que rolê aleatório, né, mano? Tem no YouTube, quiser procurar aí. Como é que é o nome dele? Não vou lembrar agora, mas eu já dou um bico ali.
O X era bom ou menos?
Mas procurar um Menudo em Porto Alegre, aparece a matéria ali, foi bem legal.
Capu, um Menudo em Porto Alegre.
É tipo isso, cara, foi muito, muito legal. Foi muito legal.
Não, e teve outras boy bands bizarras, digamos, né? Eu considero...
Os Beatles eram uma boy band, né?
Uma boy band, né? Mas a bizarra que eu falo era Locomia. Vocês lembram
Locomia,
desse surto coletivo,
nossa,
que foi Locomia, gente? Eles eram, acho que eram mexicanos, e eles, uma banda formada também, acho que eles não cantavam.
Os caras que se juntaram, né, pra fazer um som e vambora.
É, o produtor juntou eles, colocou um leque na mão dos caras, vrá, vrá, vrá. Eu sei disso porque eu vi o trailer do filme que vai sair.
Locomia?
Do Locomia.
Ah, tu anda vendo
vai
cada
ter um
coisa,
filme do Locomia?
Vai ter um filme do Locomia.
Tu anda vendo cada coisa, cara, que pelo amor de Deus. Cara,
eu não sei como apareceu na minha
tela. Seria o Bros, o Under Action brasileiro?
Tempo.
Porque foi formado num programa de TV também, né?
Assim como o Rouge foi Spice Girls.
Exatamente. Então temos o Bros e o Rouge, tal qual Spice Girls e One Direction. Beleza.
Verdade.
Assinei. Tá,
Rouge, inclusive, foi uma comoção, né? E não tocava na Globo.
Era o SBT, né?
Era o programa do SBT, cara. Dominou o Brasil e nunca foi no Faustão, cara.
Sendo que eles conseguiram bombar uma música que fala ser errê, derrê, aberrê, derrê, bedê, bedê, bedê. E bombou.
E depois a gente descobriu que era um rap, né?
Sim.
Então,
sim,
tipo, é muitas camadas.
Não, e a história tem muita camada da música. Você já parou pra analisar a história da música? Tem uns vídeos no YouTube
você lembra,
que analisam.
Né? Você pra gente?
Não, que aí tinha o cara lá que dobra a esquina, não sei o quê, babá.
O Diego.
Aí conta a história do Diego e tal. Eu, Bob, pior que tem.
O Diego dobrando a esquina. Ó, eu acho que o Tomlinson vai dar uma atrasada aí, gente. Nada do Luil, né? Chegando. Nós temos o Túnel do Tempo, produção.
Tá comigo? Tá,
vamos começar com o Túnel do Tempo, então, porque nós temos a produção de Lorenzo Schmidt, direto de Carazinho para o Mundo. Aí, obrigado, Lorenzo.
Cara, meu celular, eu não sei o que tá acontecendo comigo hoje, não sei se eu tô mais feio do que o normal, ele não reconhece meu rosto mais pra abrir os negócios. Aqui, achei. Hoje é dia 2 de abril, por sinal, beijo para minha mamãe, cara.
Agora sim, oficial.
Aê, beijo, mãe, parabéns, cara, tudo de bom.
Sônia.
70 aninhos com cabeça de 18.
Que lindo.
Né, aquela cabeça leve e jovem ainda. Beijo, mãe.
Ô, Sônia, vem visitar a gente, eu quero conhecer ao vivo.
É verdade, né, quero trazer a Kiara junto.
Então tá bom, combinado.
Porque a mãe não sai, não vai ligar nem ser a Kiara.
Combinadíssimo.
Né, é, mesma pessoa quase. Dia Mundial da Conscientização do Autismo, que legal, cara. Pô, eu sou suspeito demais, porque eu trabalho com uma galera que tá sempre ali em torno das causas do autismo, né? Então sou muito feliz por compartilhar dessa galera também. Dia Internacional do Livro Infantil. Beijo para o Clepton, né?
Beijo para ele.
Que é um best-seller de infanto-juvenil, né? Dia Nacional da Propagandista de Laboratório. Ah, o cara que vai nos médicos lá com a malinha pra vender remédio.
Gente, tá, existe isso ainda, cara?
Acredito que seja.
Eu não sei se ainda existe, mas existia e era muito comum, né? A gente vê nos consultórios.
E quem assim ganhava as amostras grátis, os remédios.
Ganhava amostra grátis.
É. Às vezes erguia. Olha, os remédios caem pra caramba, os caras. Dia também nacional do ex-combatente. Então você que é um ex-combatente, meus parabéns. Acontecimentos do dia de hoje, em 1902, a primeira exibição do filme A Viagem à Lua.
Eita!
George Méliès. E também em 82, a Argentina invadiu as Ilhas Maldivas, dando início à Guerra das Malvinas. Perdão, Ilhas Malvinas, perdão. Dando início à Guerra das Malvinas com o Reino Unido. Em 2011, o relatório final da Polícia Federal confirmou a existência do Mensalão no governo de Luiz Inácio Lula da Silva. 2011, cara.
Caraca.
Faz uma cara, faz quase 15 anos. Cara. A pintura O Grito, do Edvard Munch. Ah, é complicado.
Eu falo Munch. Decidi que eu falo Munch.
Foi vendida por quanto, Cassiano? Chuta. Por quanto foi vendido O Grito, aquela clássica aqui?
Tá, deixa eu pensar. Uns 6 milhões. Muito mais. 30 milhões.
119 milhões de dólares.
Luiz Tomlinson já está no estúdio da Mix São Paulo. A gente já volta com o cafezinho.
E Vera Louca.
E Vera Louca. Fica por aí. O melhor mix do Brasil, meio-dia e 28. Estamos de volta agora sim, em definitivo, com o cafezinho na nossa programação normal, não é mesmo? Capu, Mauro Borba e eles. 22 anos de Vera Louca! Fabrício Beck, boa tarde, Fabrício.
Boa tarde, já é boa tarde.
Já é?
Eu não almocei.
Eu não almocei, então bom dia pra você.
Não, eu até levei um susto.
Quanto tempo eu dormi?
Cadê a merenda?
Diego Dias.
Olá, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Mais uma vez.
Pô, mais uma vez. Agora antes a gente tava falando, né, bem no início ali do programa, de coisas que já fazem 20 anos, 30 anos, 40 anos,
tá,
né?
Louco.
Parece que foi ontem, né, cara, que a gente começou a tocar uma música da Vera Louca. na rádio e agora já faz 20 anos.
Nossa, as nossas 22. Histórias são todas assim agora, se fala em 15, 20. Lembra aquela vez? Louco. 20 anos. Lembra aquela vez?
E o Ciático puxando, né? O Ciático puxando aqui. Ai, ai.
Na hora.
Na hora, dá
tudo,
um
tá bem, tudo tá diferente.
E agora, então, um show acústico pra marcar a data.
É, a gente, né, alguns anos a gente vem fazendo essas temporadinhas no Teatro São Pedro e sempre é muito massa fazer esse show, que a gente não sai de uma turnê do disco tal pra fazer uma turnê de acústico, porque a gente entende que é legal, assim, ter esses dois shows sempre paralelo, né, tem tanto o elétrico quanto o acústico, e no Teatro São Pedro, né, algumas bandas fazem um show elétrico, mas a gente faz questão de fazer acústico. Né? E com arranjo específico, né, para aquele...
Aí o palco sagrado do São Pedro, ele pede um acústico também, assim, né, cara? Dá toda uma cancha para
fazer acústico. E o lance do acústico é massa, a gente sempre fala isso, que o bacana é que dá para mostrar para a galera mais ou menos como as músicas foram feitas, porque elas todas partem do violão, assim, sabe, do... Entende? Então a gente também não faz aqueles... um arranjo mirabolante, assim, para o acústico. A gente tenta deixar um troço bem com a cara do da música como foi feita.
Não,
né?
E a Vera tem essa característica. A Vera, intimidade. A
Verinha.
Verinha. A
Verossa. Sabe que a Verinha é um dos apelidos da Vera.
Mas nada mais justo, né? A Vevé, a Verinha, tá ligado?
Ah, é que quando a gente começou... Desculpa ter cortado. Claro, não, é que só para aproveitar o gancho. Quando a gente começou lá, 22 anos atrás, a nossa produtora, né?
Show de novo, Ciático.
Era a mesma produtora do Cidadão Kane, né?
Certo.
E também tinha a Rosa Tatuada e Ultraman na mesma produtora.
Time bem tranquilo.
Ah, o time bem de boas, né?
E daí eles...
A história do rock gaúcho, né?
A Vera começando ali, né? Nós com 20 anos. E então a gente abria muito shows do Cidadão, principalmente, né? O Duca tava sempre com a gente. Então, vamos botar a Verinha pra abrir, Era a Verinha, né? Até hoje ficou a Verinha, assim, né? Tipo, mas que os produtores que chamam, né?
Eu ia falar que a Verinha, ela tem essa questão de ser uma banda de rock que é muito característica e muito reconhecida pela questão harmônica, né? Até pelos instrumentos que vocês também trazem pro rock e tudo mais. Então, pá, pro acústico cai que nem uma luva,
a gente,
né,
se sente muito à vontade nesse show, sabe? A gente se encontrou nesse show do Teatro São Pedro, assim. É como ir na essência da banda, né? E lá no fundo, assim, naquele... quando a gente tava na sala do apartamento lá fazendo música com violão, o gaita.
E a Vera louca da vizinha ali batendo na porta, dizendo: ei, para com esse barulho aí, pô.
Vocês fizeram até uma matéria com a mulher,
tem,
né?
Tem o reencontro com a Vera, né? Fazendo as pazes. Mas eu acho assim, esse show, ele... a gente se encontrou porque é isso, é como a gente fez as músicas. E tem uma coisa, a Vera tem um apelo assim de festa, né? As pessoas se identificam muito quando vão no nosso show por ser um show muito pra cima, né? E a gente sempre tinha, quando eu ia fazer o setlist, a gente falava: a gente não tem obrigação de fazer as pessoas dançarem.
Não é pra isso que eu tô aqui, pô.
A gente tem música, pô, não precisa ficar botando só música pra cima pras pessoas dançarem.
Eu que batia muito nessa tecla, assim: ah, mas essa música é muito parada. Eu disse: mas é, cara, não é show da Ivete Sangalo.
Tinha sempre esse embate ali, agradável, claro, assim, sem briga, mas era um negócio. Só que, cara, é impressionante, a Vera tem isso aí, sabe? No show, a galera é muito. E no Teatro São Pedro parece que a gente consegue, então, chegar. Não que a galera não queira levantar na primeira música, né, Fabrício? Mas a gente consegue ali, parece que mostrar que a gente não é Ivete Sangalo.
Mas tá caindo de maduro um trio elétrico da Vera Louca, né?
Imagina.
No carnaval. Salvador. Salvador, que merece.
Ah, em Salvador.
Em Salvador, claro.
Coisa pouca, barbada.
Bom, o que aparece de trio elétrico tocando Borracha e Louco no carnaval.
Tu imagina?
Sério, a gente recebe muita mensagem, assim,
muitos vídeos.
Não, mas eu já vi em loco um DJ produzindo eletrônico de Borracha e Louco e a galera vindo abaixo. Tá ligado? E a galera tem essa coisa também aqui no sul do muito bairrismo, né? Então pega as clássicas do sul e transforma em eletrônico e bota nas
Eu considero o nosso hino. O hino do Rio Grande do Sul.
A própria versão da comunidade ninjitsu, que não chega a ser eletrônico, mas é um batidão da comunidade com Borracha e Louco, que vão estar no show com a gente, inclusive a comunidade ninjitsu.
Ah, eles vão participar, é.
Sim. Tem vários convidados.
Surpresa, né, Fabrício? Não deixa.
Não era pra contar, não era pra contar.
Fabrício olhou com a cara e ai, ai, ai.
Não, mas tu...
Spoiler!
Foi ontem, eu fiz uma mini live. Ontem eu fiz uma mini live no Insta da Vera e a gente divulgou, né? Participação da comunidade ninjitsu e do Landau. E...
Caraca, que irado, cara.
E daí tem mais, um, eu não posso falar agora, porque esse sim a gente não divulgou ainda.
É contratual.
Não, vou divulgar, mas provavelmente
é
hoje...
É que a agenda do Paul McCartney é complicada pra poder divulgar, cara. Em cima da hora.
Provavelmente às 2 da tarde... A gente entra no Insta da Vera pra divulgar esse...
Entendeu? Por uma hora.
Eu acho que é Vera Holtz, que também é louca.
Também.
De repente, não sei. Vamos aguardar, né? 22 anos de Vera Louco, relaxado que está nos assistindo. Pode mandar pergunta também pra Vera Louca.
Isso aí, cara. A galera tava até agora indignada porque não tinha visto a Vera Louca ainda enquanto tava rolando o break.
Mas eu vou contar, hein?
Agora voltaram.
O esquema de segurança deles é igual do Louis Tomlinson.
Sim,
por isso que demorou.
Exatamente. É, que como eu falei antes, né? A gente tem um artista internacional e agora intergaláctico agora aqui, né?
Que é muito superior.
É muito superior.
Com licença, Louis.
Aqui tá a galera tudo reclamando, cara. Reclamando.
Queremos cafezinho? Queremos cafezinho?
Agora voltou aqui.
Muito bem, mas já que voltamos, que tal uma música especial pro cafezinho?
Isso aí. Tá.
Versão exclusiva, cafezinho. Só aqui.
Hoje eu vou colorir as teclas do controle remoto. Bicicletas verdes vêm e vão, vão e vêm, e vou tatuar meu rosto no teu braço, que é pra quando viajar. Mais cedo que é pra ver se tem alguma estrela faltando. E não vou cruzar os dedos que é pra ter certeza que eu não menti.
De novo o refrão.
Hoje eu vou deitar mais cedo que é pra ver se tem alguma estrela faltando. E não vou cruzar dedos que é pra ter certeza que eu não menti.
Vera Louca ao vivo do cafezinho.
Muito bem.
Caraca, é surreal que esses caras fazem com um violão, voz e uma gaita, tá ligado?
Ah, cara. Mas vocês seguem tocando, os shows não acústicos seguem normais, né?
Sim, normais. Sim, normais.
E não dá confusão na hora lá, não, agora eu tô no acústico, agora eu tô no...
Não, porque, até porque a gente faz 80% elétrico, né? Muito mais elétrico do que acústico. Acústico é mais pra... Em auditórios,
assim... Tem um produto
assim,
a mais também, assim, né? Ah, queremos aqui num teatro da universidade, queremos não sei o quê. E tem a possibilidade da pessoa contratar o show acústico também,
sim,
né?
Então... Mas os arranjos são muito diferentes do show acústico?
Algumas músicas mudam bastante.
É, né? Mas assim, mas também nada... Né? Nada rush, assim, né? Tipo... Mil coisas.
Sim, sim, sim.
É tranquilo.
É, porque na real, a gente tem a impressão que o rock ele é muito preenchido pra questão da distorção, pra coisa da amplitude do som.
Mais barulho, mais barulho.
É, resumindo é isso, mais barulho, tá ligado?
E mas aí, quando tu agrega no assim, teatro, é gostosa, por exemplo, né, um piano do Teatro São Pedro, sabe, é um negócio que preenche muito, e, né?
Sim.
Aquela tampa aberta, assim, acaba suprindo outras questões, assim, né? O piano vibra junto com o show e violões sempre presente também.
Aliás, vocês sempre foram uma banda muito de palco, né? De fazer muito show.
Sim, sim.
E daí segue nessa linha, né? Vocês estão sempre tocando, cara. Estou sempre vendo as fotos lá da galera em tal lugar, no outro fim de semana.
A Vera, por ser uma banda independente... A gente construiu o nosso público assim mesmo, fazendo show, indo. Logo que a gente começou, né, a gente tinha uma música só que tocava na rádio, né, que era Maria Lúcia. E começou aqui na Ubra, né, na extinta Pop Rock.
Na extinta Pop Rock, né?
Né, o primeiro lugar que tocou, Maria Lúcia. E a gente chegava, era a única música que o pessoal conhecia. E a gente, muito cabeça dura, fazia o show inteiro, só música nossa, ninguém nos conhecia. Se daí tinha, no show tinha 10, no próximo tinha 20.
É.
E foi assim que a gente foi criando o público.
É que o caminho mais fácil, obviamente, uma banda quando estoura uma música é fazer o resto do show de músicas conhecidas pra poder bombar. Agora, o caminho mais fácil, às vezes, não manter uma banda por 20 anos de história,
exatamente,
né, cara?
E não, e também tem a gente vai criando uma casca, né, assim, porque a noção de tocar uma música na rádio há 22 anos atrás era um negócio, cara. Eu lembro que eu liguei pra minha mãe, estouramos.
Deu, mãe. Mãe, vende a casa, mãe.
Mas Maria Lúcia tocava 5-6 vezes por dia, né? E o mãe, bombou.
Troca de casa, mãe.
Só que a gente não fazia show, cara. Então o show foi sendo construído, como o Pobres falou, assim. Fazia um show, ia 10, ia 20. Ia
formiguinha mesmo. Assim.
E foi muito massa, porque a gente tem enfrentado essa situação de tocar as nossas músicas. Na época era muito difícil.
Claro.
Tu tocar, as pessoas conheciam só Maria Lúcia. E nós enfrentava, né? Só que isso criou uma fidelidade impressionante, né? Tu vê, nossos shows são sempre... Eu nem lembro a última vez que a gente fez um show que a gente não possa dizer que tava lotado, assim.
Nossa.
Tava... É muito... prazeroso saber que vai estar indo os pais com os filhos já no
show. E esse trabalho de formiguinha que vocês fizeram de 10, 20, 30, 100, 2 mil, 10 mil, a questão é que essa galera que participou dessa construção se sente proprietária da história também.
Também. Né?
Se sentem donos da história de vocês juntos.
A maior prova disso que tu tá dizendo, se tu for ver agora o nosso DVD, aquele que foi gravado no Opinião, já faz alguns anos.
Sim.
No final do ano passado a gente... ficou sabendo que a gente que é disco de ouro, aquele DVD.
Opa! Ah, que legal,
e,
cara.
Inclusive, a gente tem um show agora em maio, em São Paulo, que a gente vai receber a homenagem.
Putz, lá, nossa, legal, cara.
E se tu olhar esse DVD, tá no YouTube lá, tu vê o semblante da galera, assim, parece...
Orgulhosa.
Que a sensação que eu tinha, assim, que a gente tinha de olhar a galera... Que a conquista era tanto nossa, claro, quanto deles, assim. Sim, era um
preço,
troço,
cara,
impressionante.
Preço,
sim, a gente foi, chegou pra passar o som e começou a chegar ônibus do interior, porque a gente tem uma força muito grande no interior do Rio Grande do Sul, né? Assim, de os shows são na sua maioria, né? E começou a chegar o ônibus do interior, ônibus de Santo Ângelo, ônibus de Santa Maria.
As caravanas.
As caravanas, é.
Eu tive um momento fora do corpo aqui, 20 anos atrás, ouvindo vocês em Carazinho, e agora a oportunidade
cara, que legal.
Cara, vendo o Vera Louca acústico na minha frente.
Um dos shows que a gente enfrentou o público com o nosso primeiro disco foi em Carazinho, na Versace, abrindo pra Cidadão Quem, lembra? Que a gente fez o nosso disco na íntegra, foi bem difícil.
Pai, a galera louca pra ver só os top 10 da rádio, que era com o Cidadão, né?
Sim, tinha Cidadão depois.
Aquele grito, era eu, tá? Não sei se vocês lembram bem.
Eu gostei.
Eu gostei.
Vocês pegaram bem a transição também, né, cara, da questão de ir numa rádio, entregar o CDzinho lá pro Mauro Borba, por exemplo, né?
Foi pra Mauro Borba.
Pra questão de começar, velho, criar conteúdo em rede social e começar a gravar online, divulgar online. Essa transição deve ter sido muito maluca, porque vocês pegaram a fase mais louca, né?
Exatamente o ano que a gente lançou o nosso primeiro disco, que é Meu Toca-Disco Se Matou.
Esse nome é muito bom, muito bom.
Mas ele tá... Tem a
respirando por aparelhos.
Tá voltando.
Não, e ele ressuscitou, né? Porque agora ressuscitou, fala em vinil, né, cara? Mas quando a gente lançou, foi bem no ano que o Radiohead lançou aquele disco que tu podia pagar o quanto tu quisesse pelo disco. Que era o começo do negócio do MP3. Então a gente, pra nós, era muito maluco, né? A gente mandou... né, pras rádios, um CDzinho com carimbo. A gente mesmo fez.
Com as nossas mãos.
A gente fez, cara, a capa a gente fez. Nós compramos uma almofada vermelha e uma preta. A gente pegava o carimbo assim, pum, pá, pá. Botava meio fora, assim, sabe?
Mas é conceitual, pô. É, conceitual, né?
E daí a gente mandou, né, Maria Lúcia, pra todas as rádios. E pra todas. Pra algumas, né? Porque era caro mandar prensado.
Claro.
E daí eu lembro que a galera já dizia assim... Mas hoje em dia você manda, já dá pra mandar por e-mail.
Eu nunca acreditei.
Daí o Diego era meio cético.
Na verdade, eu não acredito hoje, até hoje.
Até hoje ele não acredita. Não,
mas o argumento, que é claro que virou uma atiração de sarro, saiu o Diego não acredita em e-mail. Sabe? Sim. Daí o cara é do interior do Rio Grande do Sul, ainda mais. É grosso, é. Mas só que eu tinha a minha teoria, é o seguinte. Quando tu entregava, naquela época, aí no CD na mão... o cara ouvia mais do que se tu mandasse o e-mail. Era só isso.
É mais difícil descartar um CD do que desdetar um e-mail.
Claro que hoje é mais fácil.
Eu mandava, né, na época, assim, pra uma rádio aqui de Porto Alegre, né, de Canoas e tal. A rádio tinha um computador. E agora, no interiorzão, assim, que não tinha. Nem todas as rádios tinham computador.
Não tinha, não, cara.
Fora e-mail,
hoje em dia, a rádio não tem de tocar CD. Não tem de botar o CD. Pois é. Vai botar onde? Não tem um buraquinho pra botar o CD aqui. É bizarro.
Mas você falou que eles entregaram pra mim. Na verdade, eles entregaram pro Paulo Inchauspe.
Tá.
Foi o cara que recebeu a primeira vez o CD da Vera.
O Paulo Inchauspe queria tocar a música, porque tinha achado muito massa, né? Só que a banda não tinha nome.
Não tinha sido batizada ainda.
Ele que ficou pressionando vocês no telefone, não foi?
Quem fez a ponte foi o Duca, né?
Tá.
Daí o Paulo... Tava, Duca, e o nome da banda dos guris? Bah, eles tinham um nome lá, estranho, mas eles tiraram, não tem nome a banda.
Tá.
Daí eles, tá, mas eu vou botar
a sábado, banda sem nome.
Sábado que vem, né, cara? Então, era um programa que tinha só de bandas começando e tal.
Que legal.
Conexão RS.
Isso.
E daí, não tinha nome. E daí o Paulo me ligou. Cara, né? o Duca me passou teu telefone aí, é o seguinte, cara... Eu preciso até quarta-feira o nome, né? Porque já estamos botando lá na programação e tal. E, não tem. E ligou quarta-feira e não tinha. E, cara, até o fim da tarde a gente te dá um nome. daí surgiu a ideia, como é que é o nome daquela vizinha? Mas, né? Daí a gente foi lá no porteiro,
meu,
né?
Meu Deus.
Que a gente morava num prédio, né? Ali na Cristóvão Colombo. Como é que é o nome da vizinha? Aquela que fica gritando, que nos odeia, não sei o quê. Ah, Dona Vera, ixi, do 23. É, aquela louca, não sei o quê. Daí, Vera louca. E daí, daí liga o Paulo, né? E aí, meu, já tem o nome. E eu, Vera louca, ele... Será?
É sério?
Tem certeza?
E daí eu, Paulo, é o que tem.
Não, e detalhe não que a Vera nem era Vera, né?
Não, depois a gente descobriu nos programas que rolou isso aí, rolou TV, sim, rolou um monte de coisa. E que o nome dela era Ângela.
Ah, mas não tem o mesmo...
Não, né? Mas então...
Mas é que daí disse que uma sobrinha dela era Vera. Quer dizer que tinha um...
Não, então, tá bom. É que o porteiro, quando tu vai perguntar, essa gurizada não quer saber o nome da senhora, quer saber o nome da
guria.
Claro. E aí veio... Aí que deu uma confusão.
E é legal porque o nome ajudou também a espalhar tanto a banda, né?
Também. Sim,
porque a questão da curiosidade também dá um...
É que Vera louca, se tu for ver, né, cara? Não, que nome, né?
Não, mas a frente daí, do tempo...
Mas
não.
Tinha uma tradição de os nomes... malucos, né? Tipo, João Penca e os Miquinhos Amestrados.
Paralamas do sucesso, pelo amor de Deus.
A gente associa Paralamas a Meu Erro, aquelas
Biquini
músicas...
Biquini Cavadão.
Biquini Cavadão.
Então tu pensa assim, cara...
Mas nunca foi o nome que fez a banda, é a banda que faz o
claro, exatamente.
Mas uma coisa meio psicológica, à frente do tempo, ressignificou uma história ruim e... Pá, lançou, que entendeu? Legal,
cara. Tá, então não vai mudar o nome pra Ângela Louca, né?
Não, melhor não.
Ângela Sensata.
Acho que era isso.
Tem uma historinha boa pra contar, já que senão...
A gente podia um dia fazer um disco com o nome Ângela.
Não, e a primeira música, meu toca-discos ressuscitou.
Ângela, a verdadeira louca. Né?
A verdadeira louca,
10 e 11 de abril, acústico no Teatro São Pedro. São dois dias, então, não tem desculpa, hein?
É, mas tem que correr, porque tá indo bem, graças a Deus.
Né, garoto? Vamos mais uma música pra gente, por favor?
Bora!
Vamos! A primeira que tocou na Pop Rock, hein?
Maria Lúcia acorda cedo, vai pra praia de biquíni, sempre esquece o bronzeador. Chama a atenção do português, a padaria, espera ela passar para a barreira. A calçada sempre acena com um bonezinho branco. O brinde da loja onde comprou seu ventilador. Maria Lúcia, cuidado com o sol. Vê se na volta passa aqui na padaria, apanhar alguns brioches. Maria Lúcia, se amanhã chover, vem de biquíni que eu te braço guarda-chuva pra te proteger. E se fizer sol, tudo bem. Não fizer nada, o que é que tem? E se fizer sol, tudo bem. Se não fizer nada, aí dia que tô. Maria Lúcia, cuidado com com o sol. Vê se na volta passa aqui na padaria, ganhar alguns brioches. Maria Lúcia, se amanhã chover, vem de biquíni que eu te braço guarda-chuva pra te proteger. Se fizer sol, tudo bem. Se não fizer nada, o que é que tem?
Pera louca! Ao vivo no cafezinho, 10 e 11 de abril, acústico no Teatro São Pedro. Eu não consigo falar, sou não, arrepiadíssimo.
É legal porque a pressão do acústico também é legal, tá ligado? Eita. De tu ouvir o instrumento orgânico assim por perto. E eu tenho uma dúvida de como é que o ser humano consegue tocar gaita. Não me entra na cabeça ainda como é que consegue dividir o cérebro em 43 espaços, tá ligado? É o baixo lá, é o fole no meio, é o teclado aqui, Deus o livre.
Ele gastou tudo pra aprender a tocar e não acredita em e-mail.
Eu acho que é isso, né?
Pode ser
é,
isso.
Gastou, torrou o cérebro.
Eu sinto que hoje tem bem mais facilidade, assim, porque tem o Borghettinho, tem a fábrica de gaiteiros lá, que é um negócio bem interessante,
que
né?
Ensina a galera,
dá o instrumento, né? O cara quer tocar e não tem instrumento, eles dão o instrumento.
Eles fazem a gaita.
Eles constroem a gaita, então. E hoje eu vejo, fico vendo vídeos de gaiteiros, assim, umas crianças que não podem ser seres humanos, assim, né? Que é um negócio absurdo, que tocam. Tem muito mais hoje, tem vídeos no YouTube, se o cara quer, tem a... Ah, o cara tem um jeito pra coisa e já vai dar uma pesquisada. No meu tempo não tinha muita... O meu pai toca, né? Acordeon. Então eu ficava vendo ele e isso me ajudou um monte, eu acho.
Eu tive o prazer de entrevistar ele no meu podcast agora de verão, né?
Verdade.
Cara, sobre o projeto do Beatles Acordeon, né? E a gente entrou nesse assunto
Fiz meu monólogo lá.
Não, meu. Só que assim, a cada começo de som que ele tocava, velho, meu, parava tudo, assim, porque era estúdio de vida, né, galera? Ficava parado em volta, assim. E é incrível saber da história do instrumento também, eu acho muito, muito, muito legal esse tipo de...
Só queria fazer um registro aqui. Aproveitar que a gente tá dando ênfase a esse belíssimo instrumento.
E eu queria lembrar dele, né?
Eu gostaria, né, de deixar o nosso abraço
um beijo
fraterno
no coração da galera.
Aos nossos irmãos do Nenhum de Nós, né? Que agora, recentemente, o João Vicente nos deixou, um grande amigo, um cara, uma referência, né?
Isso aí. Eu costumo dizer que tudo que eu faço hoje é graças ao João Vicente, uau, né? E não é uma forçação. Graças a Deus eu tive a oportunidade de falar isso pra ele mais de uma vez.
Não, temos registrado no podcast também, tu falou dele no podcast.
Falou sobre, que eu sempre falo porque é muito
verdadeiro.
Porque
a gente comentou sobre a importância da gaita no rock gaúcho. E aí ele, tu lembrou da história que o princípio de tudo pra trazer, mesmo, e a gaita bem tradicionalista mesmo pra dentro do rock and roll, foi com ele, né, cara?
Sim, não, porque na verdade se a gente for puxar na história, né, os Beatles usaram gaita, é um negócio no rock assim, Bob Dylan, sim, Nirvana, mas o que interessa é pra mim. O que chegou pra
e
mim.
E pra nós no sul também, né?
Foi o João Vicente quando
não,
eu vi.
E como um integrante da banda, né?
Que
ele acabou se tornando um integrante da banda.
E nós como tupanciretanenses, né? Tipo uma cidade lá...
Não querendo se exibir.
Não querendo, o que a gente ouvia na infância era o que tocava na rádio.
Claro.
E nenhum de nós tocava muito, sabe, na rádio. Então, não tinha internet na época, né? Então a gente ouvia... E a gente,
o que chegou pra nós foi Nenhum de Nós. E graças a Deus que chegou, porque era maravilhoso, né? Fizeram um show num ginásio lá, acontecia pouco os eventos assim, né, no interior, até hoje, né? E quando acontecia, ia toda a cidade.
Tá, louco.
E agora o meu pai tava me visitando, ainda lembrou. Tu lembra aquela vez? Meu pai tinha uma lancheria, assim, na esquina da praça da cidade. E quando Nenhum de Nós foi tocar, apareceu aqueles cabeludos caminhando na praça, assim. Olha os forasteiros lá. E era o Veco, o João, tomando chimarrão na praça. Assim, o pai nunca esqueceu.
Aí,
é tão marcante que a gente não esquece esses momentos, assim, né?
Jamais.
E eu ir no show... Daí eu tranquilo lá esperando quando entra uma gaita.
Que
eu já tocava no CTG, tocava. Sim. Cara, aquilo lá virou minha cabeça do avesso, assim. Eu fiquei, meu Deus, então dá pra usar gaita no rock.
Claro, e tu tá dando seguimento a isso agora, né?
Legal,
cara. E a nossa primeira banda, né? Eu e o Diego, eu tinha 8 anos, ele tinha 9.
Nossa.
Eu na flauta doce e ele na gaita. Essa era a banda.
Lá em Tupanciretã. E você já a Vera Louca já tocou lá em Tupanciretã?
Já, inclusive. Várias vezes.
Parou a cidade, deram a chave pra você.
A gente já fez uns shows massa, né? Teve um show na praça lá aquela vez, que foi bem bacana.
Muito bacana. E, na verdade, o Sadi me falou, né, isso aí, né? Ó, agora é tu. Vai dar seguimento,
segue,
né?
A história.
Essa legal. Lembrando que o Luiz Carlos Borges foi o primeiro que gravou com Nenhum de Nós, né? Que a ideia da gaita surgiu ali, né? E daí depois eles
convidaram o Luiz Carlos Borges pra fazer uma participação no disco,
né? Sim.
E colou muito.
Na verdade, o Nenhum de Nós também é uma banda à frente, né? Os caras já... O Veco Marx, que vinha do nativismo, também entrou na banda. Então, essas coisas vão se misturando, né?
Sim.
E acaba...
Borges é o pai de todos, né? É o pai de todos.
No nosso chat aqui, a Eliane Oliveira mandou um abraço e disse que o nome da banda combina muito com a irmã dela. Então, uma homenagem à irmã dela também, que é Vera. E que é louca.
Sabe que toda cidade que a gente chega, você sabe que eu tenho uma vizinha que é Vera e é bem louca.
A minha tia Vera. Mas eu tinha uma tia Vera que era bem louca.
Olha aí,
bem
aí,
lembrado,
olha aí.
Bem lembrado.
Você, Vera Sam, entra em contato
não
com a gente.
Não tem, cara.
Tem um
se você conhece uma Vera que...
Tranquila.
Uma Vera tranquila.
Vera sensata. Vera sensata. Não é a mesma coisa,
né? Não soaria bem também com uma banda.
Muito melhor ser louca, né? E é hora da saúde e da solidariedade correrem juntas, Capu. Corrida do SESI. Correr faz bem. Dias 28 de abril, 1º e 5 de maio, em mais de 20 cidades gaúchas. A inscrição custa R$50 e todo o valor arrecadado vai ser destinado ao Banco de Alimentos. Vamos juntos fazer uma das maiores corridas solidárias do estado. É só acessar corridadosesi.sesirs.org.br e participe.
Muito bom.
Dado o recado. Mas antes disso, 10 e 11 de abril, acústico no Teatro São Pedro. Convite feito por vocês. É diferente, por favor, hein?
Então fica o reforço, né, do nosso convite, dias 10 e 11 no Teatro São Pedro, Vera Louca Acústico, com participações, né? Não esqueçam de entrar lá no arroba Vera Louca, que tem mais informações, inclusive o link para os ingressos, que, aliás, a gente recebeu a fotinho, aquela das cadeiras da plateia baixa.
Tá tudo preenchido já.
Cara, já tem pouquíssimo.
Que delícia.
Os 3 ou 9. Os 3 ou 9, são 2 dias.
Eita!
Né? Então, assim, ó, corre lá no
Simpla?
Não, é no site do
São Pedro.
Tem o link na bio do arroba Vera Louca, né, no Instagram. E
as duas têm novidade também, né, às 2 da tarde.
Vamos anunciar, já foi anunciado participação de...
Quase queimamos a largada aqui.
Quase estraguei tudo, meu.
Participação do Landau, meu querido amigo mineiro.
Ah, que legal, cara.
@ Landau Oficial. E também, né, dos nossos irmãos da comunidade Ninjitsu.
E também... Opa!
E daí, daqui a pouquinho, sai quem será a próxima participação. E vai estar muito legal. Espero que vocês apareçam lá também, né?
Com cerveja.
Claro, por favor.
E é legal essa nossa... A gente está num momento muito legal de junção com os colegas da música gaúcha.
Que lindo, cara.
A gente sempre se deu bem, na verdade, né? Mas eu acho que a gente tem dado um passo a mais e não deixando para depois essas junções, assim. Não dá para deixar para amanhã, né? O que tu pode fazer hoje. Então, sim, a gente está se juntando muito com muitos amigos do rock gaúcho ou da música gaúcha.
O Rio Grande do Sul sempre foi muito autossuficiente com rock and roll, né, cara? Então, a galera daqui se ajuda e se sustenta muito, né? Tanto que vocês comentaram agora, enquanto a história de vocês, da Cidadão Ken, botando pra vocês, erguendo, o Duca botando a mão literalmente pra coisa, sim, acontecer, então sim. É legal porque as bandas vão se erguendo junto.
Sim, né? A gente tem muita gratidão, assim, pela, né, por ter tido essa oportunidade de começar o nosso trabalho com o apoio do Duca, tanto na produção dos nossos 2 primeiros, sim, discos, mas também como, tipo, a gente ia tocar em Porto Alegre, a gente sempre ligava, Duca, não quer ir lá participar? E ele, tô dentro.
Vamos, né? Pô, e era uma boa chancela, né?
Putz!
10 e 11 de abril, acústico no Teatro São Pedro. Vamos terminar com música?
Boa, aí,
terminar lá em cima, hein? Vera Louca no cafezinho.
Ah, essa aí? Desilusão, quero tomar um vinho. Oh!
borracho e louco, e meu coração idiota ainda chora. E eu te esperarei pra sempre, baby. Até hoje eu não sei que você foi embora. Mais uma vez o refrão, e agora estou aqui. Só vocês agora do estúdio. Borracho e louco, e meu coração idiota ainda chora. E eu te esperarei pra sempre, baby. Até hoje eu não sei que você foi embora.
Valeu, cafezinho, valeu, Mix FM. Todo mundo, 10 e 11 no Teatro São Pedro, acústico Vera Louca. Vamos!